Так что я бы не секрет.
Senhor deputado, tem 6 minutos.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, o aumento insustentável das chegadas irregulares de migrantes registado nos últimos anos justifica que se pense fora da caixa. Se quisermos prosseguir esforços que quebrem as estruturas de incentivo que impulsionam os movimentos migratórios irregulares e as viagens perigosas para a Europa, são necessários esforços complementares. Não fui eu quem o disse, foram os 15 Estados-membros da União Europeia, liderados pela Dinamarca, que recentemente lançaram um apelo conjunto para desenvolver a externalização da política de migração e asilo, aperfeiçoando o mecanismo de retorno e o combate ao tráfico de seres humanos. Senhores deputados, quando alguém disse ao país, há um ano atrás, que estávamos a caminhar para 1 milhão de migrantes, ridicularizaram, desdenharam, riram-se. Mas o vaticinado aconteceu e eu já não vejo ninguém a rir. Hoje chega, traz uma proposta séria sobre uma das questões mais incontornáveis do nosso espaço e do nosso tempo, a imigração descontrolada. Alertámos para a libertinagem do regime da manifestação de interesse implementada pelo PS e alertamos agora sobre as largas insuficiências das políticas migratórias do atual governo da AD. Insistimos na instituição de cotas para quem se possa distinguir de quem vem por bem, quem faz falta, daqueles que vêm desrespeitar. Desrespeitar e atentar contra o nosso povo, contra a nossa cultura secular, contra os nossos valores e contra a nossa insegurança. Senhores deputados, o Chega quer passar a palavra ao povo. O assunto é dos mais importantes para o presente e para o futuro do nosso país e das nossas gentes. E, na maior expressão da democracia possível, queremos que Portugal decida. Queremos um referendo que pergunte aos portugueses se concordam com o sistema de cotas de imigração revisto anualmente, segundo as nossas necessidades do mercado de trabalho. Esta é a nossa proposta, simples e clara. No Chega sabemos o que queremos e o rumo que queremos tomar. E se os partidos aqui, a representação do povo, não tiverem receio do povo e do povo que os elegeu, vão acompanhar a nossa proposta. É agora, não temam a vontade do povo, porque é a vontade do povo que materializa e expressa a tão aclamada democracia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A mesa não tem outras inscrições, também não tem pedidos de esclarecimento. Se as senhoras e senhores deputados quiserem passar diretamente ao encerramento. Julgo que passou tempo suficiente para que as direções das bancadas decidissem o que fazer. Portanto, se não há, de facto, pedidos de inscrição de nenhuma bancada, passamos ao encerramento. Pois parece que é o que vai acontecer. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura para encerrar o debate.
Senhor
O senhor deputado André Ventura dá um segundo para que a mesa esclareça aqui uma situação. Muito obrigada. Não havia esquecido. Senhor deputado João Almeida, a mesa de facto não recebeu nenhum pedido de inscrição. Eu julgo que fui suficientemente insistente acerca desse facto. Certo. Como a Câmara deve compreender, a partir do momento em que entramos no cerramento, e eu dou a palavra ao senhor deputado André Ventura para encerrar, porque não havia inscrições, só se o senhor deputado André Ventura concordar, eu darei a palavra ao senhor deputado João Almeida para fazer a sua intervenção, uma vez que ela não entrou antes do momento do encerramento anunciado.
Senhora Presidente, dada a nossa natureza profundamente democrática, nós aceitamos que o deputado João Almeida...
Não há dúvida que temos sempre novidades neste plenário. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a novidade não era ofensiva para si, era pela circunstância de termos entrado no encerramento e, no entanto, termos consentido que um deputado que se inscreveu mais tarde pudesse falar. Era só nisso que consistia a novidade, Sr. Deputado. Só nisso. Posso garantir-lhe. Sr. Deputado João Almeida, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, permita-me só, a intervenção pode ter entrado depois na mesa, não foi feita depois, eu estava a tentar ligar, mas sem problema absolutamente nenhum. E filo intencionalmente percebendo o que se estava a passar. E isso deve ser assumido porque todos os temas merecem ser debatidos neste Parlamento e, da parte do CDS, nós não deixaremos nunca que o problema da imigração, com a gravidade que tem, passe como um tema que pode não ser debatido, concordando ou discordando de cada uma das propostas. Era o que faltava, que tantas vezes tivéssemos de discutir propostas absurdas do Bloco de Esquerda, do PCP ou do LIVRE e hoje não utilizássemos o nosso tempo para intervir e dizer o que temos a dizer sobre esta proposta. No caso é mesmo para discordar da vossa proposta, senhores deputados. No caso é mesmo para discordar democraticamente da vossa proposta. Relativamente à política de imigração, é claro e objetivo, e ainda hoje o Sr. Ministro da Presidência hoje fez questão aqui de o afirmar no Parlamento, que há um antes e depois deste Governo. Há uma política de imigração, seguida pelo Partido Socialista, que gerou a percepção, mas muito pior que gerar a percepção, transformou a realidade daquilo que é a imigração em Portugal. Graças aos últimos anos de governação do Partido Socialista, Portugal deixou de ser um país que vivia de forma harmoniosa com a sua imigração para ser um país em que efetivamente a imigração é um tema, ficou desregulada e o rigor desapareceu em absoluto daquilo que são as políticas públicas de imigração. E nós dizemos, é preciso rigor na entrada, mas também é preciso rigor na saída. É por isso que hoje se discute, por exemplo, na diretiva retorno, e hoje o Sr. Ministro da Presidência reafirmou o compromisso de Portugal também com essa matéria, que o Estado tem que saber muito bem quem entra, como entra, e só pode entrar quem legalmente tem esse direito. Mas também tem de poder fiscalizar em território nacional e, sobretudo, conseguir afastar aqueles que cá estão ilegalmente. Só assim é que defendemos a dignidade de um Estado de Direito que tem que se dar ao respeito e tem, acima de tudo, respeitar, antes de mais, aqueles que cá vivem e são cidadãos nacionais. E, portanto, o que temos de discutir hoje aqui é se a política de cotas é ou não é um dos instrumentos para atingir este objetivo. E sejamos claros, já existiu política de cotas em Portugal, existiu nos anos 90 e existiu por pressão do CDS. E foi assumido que o fizemos naquele momento por entendermos que, tal como agora, a imigração tinha chegado a um ponto insustentável. a prática da aplicação da política de cotas que foi feita pelos governos socialistas veio a dar evidência de que a mesma nunca foi eficiente em Portugal. O que temos neste momento de saber é se conseguimos ter um sistema de entradas eficiente sem cotas, e é isso que o governo está neste momento a implementar. Merece ser avaliado e, em função da avaliação, merece ser decidido.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Mais uma vez, a mesa não tem inscrições. Estamos a olhar para os telefones, nada toca, penso que não há. Inscreve-se a senhora deputada Paula Cardoso, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, senhora deputada. Eu aproveito os segundos que a senhora deputada tomará para chegar ao seu lugar, para pedir às bancadas que evitem estes jogos até ao limite. Não é uma situação que se possa considerar razoável a de não haver inscrições até ao momento em que há um deputado que sobe ao púlpito para encerrar, para depois se desencadear o processo de inscrições das bancadas. Eu peço o favor de ponderarem em momentos futuros a inscrição atempada dos grupos parlamentares, para que esta situação não se torne recorrente. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, Vice-Presidente, excelentíssimos colegas, deputados. Somos chamados hoje a este debate para nos pronunciarmos sobre a proposta do Chega para a realização de um referendo em que os cidadãos eleitores sejam chamados a responder sobre a definição de um limite de concessão de autorizações de residência a cidadãos estrangeiros e sobre a implementação de um sistema de cotas de imigração. Como primeira nota, deve dizer-se que o nosso país tem necessidade de imigrantes, desde logo por questões demográficas e porque há vários setores da economia deficitários em mão de obra. Por outro lado, de facto, nos últimos anos, vários fatores contribuíram para o crescimento do tráfico de seres humanos, da exploração e para o aumento de cidadãos estrangeiros em contexto de vulnerabilidade e de exclusão. Esta última situação pode despertar em nós um de dois tipos de atitude, eu até diria de sentimentos, ou resolver com humanismo, dignidade e sensibilidade o que este governo apostou em fazer, tendo já implementado para o efeito um consistente plano de ação para as migrações, ou utilizar esta situação para ir retirar dividendos políticos. Fazer inflamados discursos contra os imigrantes, acusando-os e humilhando-os, fazendo-os toda a espécie de acusações. Este foi o caminho que o Chega escolheu. Este referendo não resolverá com por milagre os problemas dos imigrantes. E a pretensão de o fazer, estabelecendo cotas, é uma clara violação aos direitos fundamentais e humanos. Quer-se aceitar e distribuir imigrantes consoante as nossas necessidades de emprego. Senhoras e senhores deputados, os imigrantes que escolheram vir para Portugal garantem o funcionamento das nossas IPSS, dos serviços de hotelaria, de restauração, doméstica e muitos outros, da nossa construção civil, da nossa indústria e da nossa agricultura. E agora o que se pretende com este referendo é uma manifesta indignidade, é uma espécie de escolha por catálogo. Vamos rotular e listar as pessoas como se de mercadorias se tratassem. Senhoras e senhores deputados, estamos a falar de pessoas, de seres humanos. Senhoras e senhores deputados, acham que estas pessoas que emigram para o nosso país vieram para cá com o único propósito de praticar crimes? Ou de vir para cá viver nas ruas? Ou vieram porque adoram viver num quarto partilhado por mais 15 ou 20 pessoas e pelo qual pagam um terço, 3/4 do seu ordenado? Ou que vieram para viver em desmolas e passar fome? Não, senhoras e senhores deputados, não são nem foram estas as motivações que levaram homens, mulheres e crianças a deixar os seus países, os seus familiares, os seus bens, mesmo que parcos, e o seu modo de vida, para virem para um país que não conhecem nem a língua, nem os costumes, nem as leis, enfim, não conhecem nada. O que os moveu e move, senhoras e senhores deputados, é o desespero, é a fome, é a guerra, são as miseráveis condições de vida, é a falta de esperança no futuro. O que os move, senhoras e senhores deputados, é exatamente o mesmo que moveu milhares de portugueses a saírem de Portugal a salto, ou seja, ilegalmente, para procurarem uma vida melhor para si e para os seus filhos. e partiram esses portugueses sem cotas e sem fazerem parte de catálogos para a França, para a Suíça, para o Canadá, para o Brasil, para a África do Sul, para o Luxemburgo, para a Alemanha e para os Estados Unidos.